O Ruanda e o Congo Democrático têm um passado turbulento que continua a alimentar a relação entre os dois e a causar grandes problemas. Qual é este passado turbulento que alimenta a animosidade, continua a alimentar a animosidade existente entre estes dois países?
Ora bem, de uma forma muito resumida, há um ressurgimento do M23 em novembro de 2021. Isto depois de já estar 10 anos que se pensava extinto, mas afinal estava adormecido. Há várias razões que explicam esse ressurgimento. Eu vou passar a relatar alguns factos. Em novembro de 2021, no norte do Kivu, no Kivu Norte, há um primeiro ataque às Forças Armadas do Congo. Já em março de 2022, o M23 já dominava zonas fronteiriças com Uganda e Ruanda. E este é o grande problema. Qual é que é o problema desta região? É precisamente as desconfianças permanentes, até xenófobas e racistas, entre estes três atores, a República Democrática do Congo, o Ruanda e o Uganda. A República Democrática do Congo, o presidente Tshisekedi, enquanto contextualizador geral, o Ruanda e o Burundi, todos eles têm grupos insurgentes, grupos separatistas, que têm precisamente a sua base na República Democrática do Congo, precisamente nesta província do Kivu Norte. E este tem sido a gasolina que tem alimentado este conflito, porque, de facto, aquilo que se está a assistir é uma guerra proxy entre Ruanda e Uganda em território congolês. E depois há uma outra situação muito interessante, que são os ciúmes que o Ruanda tem de Uganda, porque o presidente Tshisekedi fecha os olhos à atuação das Forças Armadas do Uganda dentro, portanto, no Kivu Norte, e não permite a investida militar do Ruanda. Por outro lado, tem também um acordo e um plano já aprovado e em efetivação de uma estrada que ligue os dois países. Estrada essa que é exclusivamente paga a construção pelo Uganda. E, portanto, o Ruanda, neste momento, o que está a fazer é levantar o tom e a perspectivar para, em 2023, fazer investidas militares no Kivu Norte para travar os seus separatistas e pensando ou tendo como lógica, se o Uganda pode fazer, porque é que nós não podemos fazer, se é para a nossa defesa interna e territorial e interna. Portanto, esta é a grande fotografia macro dos Grandes Lagos. Há, de facto, um grave problema de não direi de radicalização, é de radicalização, mas uma grande probabilidade de confronto direto e de haver aqui uma guerra, mais uma guerra regional em África, sobretudo por estas rivalidades e sobretudo porque também já agora para dar uma paleta dos recursos, o Kivu Norte, apesar de estar tudo a ser muito mal explorado, a verdade é que tem ouro, tem coltan, tem tantalum e diamantes. Portanto, isto não é negligenciado para estes grupos, isto também comprova o ressurgimento do M23, também deverá vir, com certeza, alavancado nestes recursos naturais do Kivu Norte.
Rui?
Concordo com o que diz o Raul, mas queria dar aqui um acrescento e um certo contributo também. sobre o que está a passar precisamente nesta região do Norte Kivu e apesar do M23 já estar a ameaçar a cidade de Goma, como ele tinha ocupado durante cerca de 10 dias já no passado, a concentração de tropas do M23, deste grupo que está agora a criar a turbulência entre Ruanda e a República Democrática do Congo, a maior parte da atividade tem sido concentrada precisamente na fronteira com Uganda e não com Ruanda. Mas, quando analisamos o problema, aqui está muito, digamos, a migração dos problemas étnicos e principalmente do genocídio de 1994 dos Tutsis no Ruanda para a República Democrática do Congo. E porquê é que eu digo isto? Porque o M23... é um grupo maioritariamente Tutsi que sai do movimento rebelde que tinha sido criado e que teve até uma certa força de Laurent Nkunda. Esse movimento agiu principalmente no Norte Kivu e quando foi desmantelado, ao fim e ao cabo, utilizando o termo do cessar-fogo e o desmantelamento deste grupo, há resíduos dessa organização que se manifestam contra o não cumprimento dos acordos que levaram à rendição de Nkunda. E é aí que nasce o M23. Por outro lado, estas relações e acusações que Kinshasa faz a Kigali de uma implicação de Ruanda no apoio ao M23, isto tem algum fundamento, não pelas provas materiais que não são suficientes que Kinshasa apresentou, tal como dois supostos militares ruandeses que estariam no meio de tropas do M23 e que foram capturados pela própria população, que Kigali diz que foram raptados e não capturados, assim como alguns uniformes, ou seja, não são provas materiais suficientes para demonstrar este apoio ao Ruanda. No entanto, o Ruanda tem todo o interesse em apoiar o M23. Porquê? Porque o M23 é um movimento rebelde maioritariamente Tutsi, que faz o contrapeso na balança ao movimento das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, que são Hutus que migraram precisamente para a mesma região do Norte Kivu e que ameaçam o governo e a presidência de Paul Kagame, e eles são perfeitamente hostis ao presidente do Ruanda. Em paralelo a tudo isto, temos as Forças Armadas da República Democrática do Congo, que elas têm gravíssimos problemas estruturais, que são o resultado de um mosaico de ex-grupos rebeldes que constituíram estas mesmas Forças Armadas. Por isso mesmo, o governo congolês não quer hoje, negociando com outros grupos armados, de os integrar nas Forças Armadas, tal como tinha sido prometido ao movimento M23, uhum. E daí o ressurgimento, digamos, destas novas ações com grande força. Se há um risco de um conflito aberto entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, o risco, todos os observadores no local, sejam congoleses, sejam ruandeses, dizem que o risco é muito sério e muito elevado. Depende agora das negociações que ainda estão em curso, recordo até que é com a mediação de Angola, da forma como é que elas vão resultar. No entanto, o M23 não tem estado satisfeito da metodologia que tem sido adotada.
Uma das coisas também que se diz é que o problema não é só entre o Ruanda e o Congo Democrático, mas também porque isto pode não ser só um conflito mini-regional, pode ser um conflito regional envolvendo também atores de fora do continente, desde a Rússia, a China, os Estados Unidos, a União Europeia. De facto, em termos da possibilidade de se tornar um conflito muito mais alargado, caso não funcione a mediação de Angola, em que é que isto pode degenerar?
Ora bem, pode degenerar exatamente nisso que tu acabaste de dizer, num conflito regional Eu creio que os conflitos regionais, todos que estão adormecidos neste momento, estão dependentes dos caminhos da guerra na Ucrânia, volto a referir isto, o barómetro é esse, e será isso que fará desequilibrar as balanças, a sorte desse conflito. Depois, dizer também que há uma solução, ou seja, isto é um problema, mas isto também é uma oportunidade que o Quénia vem defendendo, que é a oportunidade que pode ser dada a um aprofundamento e a um desenvolvimento da comunidade este-africana. De que forma? Com o envolvimento de uma força militar multinacional da comunidade este-africana a intervir no Kivu Norte e a tentar apaziguar e eliminar, na medida do possível, e aqui na medida do possível, tudo que tem a ver com escolhas políticas. Ou seja, pode não ser para eliminar todos, mas para eliminar uns mais do que outros, porque isto é mesmo, é sempre assim que funciona. Mas, portanto, o Quénia vê aqui uma oportunidade de um aprofundamento desta comunidade este-africana e a solução seria, ou a proposta é, a da constituição de uma força multinacional militar para intervir no Kivu Norte, porque todos os países da região têm movimentos insurgentes que têm como base o Kivu Norte e, portanto, é ali que está o ninho das vírgulas e é ali que tem que ser atacado. Ou seja, pode e certamente que vai degenerar em conflito regional, tudo depende dos caminhos da guerra na Ucrânia, mas também é uma oportunidade para, uma vez mais, soluções africanas para problemas africanos, tendo aqui como cabeça deste motor a comunidade este-africana.
Em termos de internacionalizar o conflito, para já é um conflito regional, eu não acredito. Principalmente com uma intervenção da União Europeia, dos Estados Unidos, da própria Rússia. Há um pouco essa ideia porque decorreram manifestações em Goma em que fizeram apelo à Inglaterra, aos Estados Unidos, à França e também à Rússia, diretamente a Putin, para uma intervenção. Digamos, isto agora é um fenómeno do populismo em África, que também atingiu Goma. No entanto, não acredito que esse recurso possa vir a acontecer, principalmente quando a missão da ONU, a MINUSCO, está precisamente a retirar progressivamente os seus homens e quase a terminar com a sua missão. Eu recordo que até a missão mais antiga e a missão mais cara da ONU nas missões de interposição com um sucesso e resultados um bocado parcos. No entanto, que sejam... que possa degenerar num conflito regional, aí tem alguns ingredientes que podem confirmar esse cenário. Há esta força do Quénia, que o presidente queniano já confirmou, que poderia contribuir com as Forças Armadas da República Democrática do Congo contra o M23, mas encontra uma certa barreira logística, porque para chegar à zona de intervenção do M23 tem que atravessar o Uganda e o Uganda não está muito satisfeito com essa hipótese. Nós também temos a questão do Burundi e tal como o Raul referiu, que há os países periféricos têm mais interesse até de combaterem rebeliões que estão na República Democrática do Congo. O caso do Burundi é precisamente isso. O contributo que o Burundi dará é mais para combater uma rebelião burundesa que está no sul de Kivu. O mesmo se passa com o Ruanda, obviamente, mas aí é um dos atores. O Uganda também, porquê? Porque o movimento jihadista que opera no Uganda está a operar neste momento, seja no Ituri, seja no norte do Kivu. E aqui temos outro ator bastante importante que, eventualmente, poderá fazer parte dessa força dessa coligação, um termo coligação não se pode utilizar porque ainda não existe um consenso entre estes países todos, que é o Sudão do Sul, que poderá também vir a intervir e já deu alguns sinais dessa disponibilidade. Mas o próprio Sudão do Sul também tem interesses pessoais, que é combater rebeliões islamistas que estão baseadas na República Democrática do Congo. Ou seja, cada um tem mais interesses individuais em operarem do que um interesse coletivo para neutralizarem uma ameaça e, digamos, uma situação de conflito que já está em curso.
Até que ponto é que pode ser aproveitado esta confusão regional em termos de implantação, do Estado Islâmico ou de uma insurgência jihadista, ou de um aproveitamento jihadista desta situação?
Exatamente. Há um detalhe muito importante a apontar, que é o seguinte. É que os membros do M23 que se retiraram para o Ruanda e para a Uganda mantêm-se antagonistas uns para os outros, o que também os torna ferramentas convenientes para serem facilmente comprados por uns ou por outros. E, portanto, neste sentido, há aqui também este risco de estes trismalhados do M23 serem também contratados do Estado Islâmico. Há este risco potencial, exatamente. E, portanto, isto é mais uma oportunidade para os jihadistas aproveitarem esta confusão para, dentro da confusão, irem rapidamente aos seus objetivos e radicalizarem ainda mais, gasolinarem, digamos assim, a zizania e o conflito.
Rui, para não,
esta zona toda é uma zona de presença já jihadista e de, digamos, de afiliados ao Estado Islâmico. Ou seja, a fronteira com Uganda, sul do Sudão e mesmo a República Centro-Africana têm existido sinais de uma presença de grupos e grupúsculos de carácter jihadista combativo. E certamente que esta instabilidade no Kivu e ocorrer um agravamento das relações entre a RDC e o Ruanda, aí é uma porta aberta digamos, ao estabelecimento destes grupos. Na RDC já fizeram várias operações espetaculares, os grupúsculos ainda jihadistas, no entanto é um terreno absolutamente fértil para eles próprios se desenvolver, dada a própria incapacidade das Forças Armadas da República Democrática do Congo. Portanto, isto só vai facilitar digamos, o estabelecimento físico e permanente deste tipo de organizações que já estão nos países periféricos, principalmente a Norte.
Raul Braga, Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigado e, como sempre, estamos juntos.